futebol nacional.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Inflamando a galera! Boa noite, gente! Estamos mais uma vez reunidos para a apresentação do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, 21 de julho de 2016, aniversário dos maiores clubes do futebol brasileiro, aniversário do Fluminense, 114 anos do tricolor mais querido, mais verdadeiro e único do Brasil. O resto é genérico, o verdadeiro tricolor é o Flusão! De coração
nacional,
tantas vezes campeão. Disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor e muito amor ao tricolor. Aí, portanto, 114 anos da história do Fluminense, 114 anos da história do futebol do Brasil, porque a história do futebol do Brasil passa pelas Laranjeiras. É isso aí, vamos em frente com os comentários do Valdir Luiz do Rio, Cláudio Karsug de São Paulo, Pedro Pontes de Brasília, na mesa de áudio, o mago do som, o operador mais apaixonado do Brasil. Recebendo muitos beijinhos, é, sabe tudo, a criatividade, a categoria do Rafael Espíndola. Na central técnica, meu amigo, meu irmão, Jorge Brum. Na produção, Luiz Cabeça Ferreira. Coordenação de esportes das rádios EBC, Sérgio de Bocaggio, o nosso Boca. Gerência de esporte da Verônica Dal Canal. Está começando o programa No Mundo da Bola. Nacional.
Nacional.
Fazendo você feliz com o futebol e a pesquisa do dia. Fechada a janela internacional para contratações, o Campeonato Brasileiro passa a ter 23 jogadores argentinos. Esse intercâmbio é bom ou limita o surgimento de novos valores em nossos clubes? É uma pesquisa legal, bem interessante do nosso Boca. Mande a sua mensagem, a sua opinião e a sua pergunta para a nossa equipe de esportes através do nosso WhatsApp no número 21 Rio de Janeiro, 999-035329. Participe! Além do nosso WhatsApp, você também pode interagir e mandar as suas mensagens a participar do programa No Mundo da Bola através destes outros canais. No Twitter, @EBCEsporte. Esporte com A no início e A no final. Ou E no início e no final. Esporte. É isso aí, EBC Esporte. No Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. E que tal ficar por dentro da programação da Rádio Nacional? Hein? Que tal? Acesse radios.ebc.com.br/Nacional Rio AM e mande as suas sugestões, perguntas, críticas para o nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Este é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos do Antônio Cordeiro.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. 8 da noite, 9 minutinhos, pulando para 10, 8 e 10 para você. Vamos começar a abordar a pesquisa do dia. Vamos pedir opinião dos nossos comentaristas. Vamos em frente, começando com Rio de Janeiro. A opinião dele que sabe o que diz. Que beleza. Toca mais um pouquinho, não, só ele tá apaixonado hoje, eu senti. Ontem ele jantou com a patroa dele, olho no olho, eu sei porque eu percebi, eu tava lá com minha filha Valentina.
Não, foi que eu trabalhei.
Anteontem, interessa, o amor continua lindo. Boa noite, Valdir.
Boa noite, Mazera, um grande abraço para você, boa noite também para o Cláudio Kassuk, para o Pedro Ponte, para você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Olha, ô Mazera, não é somente jogadores argentinos. O futebol brasileiro está inflacionado de jogadores sul-americanos. O Botafogo tem dois, tem o Carli e o Canales, que é um chileno naturalizado argentino.
Tem o Gervásio também.
Gervásio não é argentino também.
É que você falou sul-americanos também, quer dizer, então...
Tem, o Botafogo tem o boliviano.
Lê o roteiro, bom dia, lê o roteiro.
Não, mas aí no roteiro não tem.
Você tem que ler, você não lê, cara. Fica
é que
difícil.
Você chega tumultuando.
Você tem que ler, você fala, esqueceu do cara, pô, do seu time de coração.
Olha lá, hein?
Mas esse Gervásio também não aguento ele, não.
É, precisa esquecer.
Por isso que eu esqueci.
Tá
o Carli é bom zagueiro. O Canário está em período de observação. Então, não tem só Argentina aqui no Brasil. Você tem colombiano, o Cuejaca, o rubro-negro, todo mundo diz, fenômeno, Cuejaca. Tem o Canarinha Fina lá do Mancuejo, o argentino. Tem o peruano do Guerreiro, que não faz gol, ele é mais cartão do que faz gol. Pegou contra o Botafogo, que é aquela zaga também, uma moleza no jogo passado.
E tem o Uruguai também?
Tem o Uruguai, o Salgueiro.
Todo tem o mundo São tem. Paulo, tem
São Paulo,
o
tem
o Cruzeiro.
O Cruzeiro tem um monte de jogador sul-americano. Eu respeito, mas se eu fosse presidente de clube, não contrataria.
Como não? Se tiver um jogador bom pra caramba, você não traria? Você era fã daquele cara uruguai lá, aquele cabeludo lá?
Louco Abreu?
Louco Abreu. Você gostava do Louco Abreu? Não, depois tudo bem. Você é um cara que...
Não, o Louco Abreu no Botafogo no primeiro, foi bem no primeiro ano.
Claro, foi bom. Né?
Depois deu de canela o tempo todo. Então, o seguinte, pra você contratar, você tem que selecionar. Eu tô me baseando aqui no futebol carioca, o Fluminense, que não tinha nenhum gringo. Agora já tem um monte também, já tem dois. Tá trazendo mais um aí.
E tá tentando trazer Rogas também, agora acho que não vem mais, aquele do Atlético Mineiro, o Dátolo também.
Não, esse não pode jogar, que tá machucado. Esse é um jogador extraordinário. Então você vê um número de jogadores, é estranho. Eu não tô falando, não me referindo só argentino, não. Sul-americano, colombiano, uruguai, que tem no futebol brasileiro. Isso era pouco comum. Eu me lembro que o meu pai falava que citava pouquíssimos em décadas passadas. Hoje você tem Cruzeiro, então tem um avalanche.
Então, acho que todo clube de ponta, acho que na primeira divisão quase todos têm.
Dos clubes de ponta, o Fluminense, não me falha a memória, até ontem, era o que não tinha nenhum. Agora todos esses paraguaios, o Rojas, que o Romerito indicou, e esse...
Tem um argentino que já está vindo agora.
Tem um argentino aqui. Então, todo mundo, eu acho que, infelizmente, e nós até debatemos esse tema ontem, nós mandamos jogadores jovens para o exterior. Eles, quando voltam, voltam com mais de 30, como aconteceu o caso do Diego e outros mais, Robin, que voltaram depois dos 30, o Nenê, mas que deram certo, e eu espero que o Diego também dê certo. E nós, infelizmente, fomos trazendo uma avalanche de jogadores sul-americanos. Por que essa avalanche de jogadores sul-americanos? Porque o mercado brasileiro, em termos de pagar, paga muito bem. Paga muito mais do que esses países sul-americanos. Então, por isso que essa avalanche. Se você analisar, a grande maioria são fracos. Você salva poucos. Mas é um investimento que o futebol brasileiro está fazendo. E isso, na minha opinião, não é legal. Mas você tem que dançar conforme a música.
Pensei que você dá uma música pro Valdir dançar agora. 8h13, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde Antônio Cordeiro. A primeira opinião foi do Rio de Janeiro, foi do Valdir Luiz. Ele não concorda muito, quer mais categoria. Vamos a Brasília, a opinião do meu irmão Pedro Pontes. Fala, comandante!
Pedro Pontes.
Boa noite, Mazela, boa noite, Valdir, boa noite, Kassuk, boa noite, torcedor do futebol nacional. Olha, eu estou surpreso com essa declaração do Valdir Luiz, porque nós sempre temos discutido aqui a modernização do futebol brasileiro, e eu acredito que o intercâmbio entre profissionais de todos os países seja saudável em qualquer setor da economia. Se os jogadores estrangeiros fossem problema, então nós não teríamos campeonatos europeus tão interessantes como o Campeonato Espanhol, que tem o argentino Messi, tem o uruguaio Luis Suárez, tem o português Cristiano Ronaldo, tem o brasileiro Neymar, tem o espanhol Griezmann, enfim, tem jogadores de todos os lugares do mundo, assim como o Campeonato Inglês, o Campeonato Italiano, e por isso eles são os melhores, é claro, porque todos os melhores jogadores do mundo estão nos seus países, não estão nesses campeonatos. E o Brasil, uma dos fatores que fizeram com que o Brasil, o futebol, estivesse decadente foi exatamente isso. O Brasil se fechou, voltou as costas para o mundo, né, moderno, para aqueles países mais desenvolvidos, e o Brasil está aí correndo atrás em todos os setores da economia por conta desse retrocesso, por conta desse provincianismo. É, na realidade, um provincianismo. Por isso nós não temos bons técnicos de futebol, nós não temos jogadores que saibam jogar futebol, são habilidosos, mas não conhecem nada de tática. Vão aprender a jogar futebol nos principais clubes da Europa. Essa que é a grande verdade. E, infelizmente, quando retornam, não querem trabalhar aqui porque o mercado é muito fraco. Eles não ganham salários razoáveis, não têm o respeito que merecem como tem na Europa e esnobam a seleção brasileira. Agora, no dia que nós abrirmos realmente a cabeça para o mundo, e vimos que nós temos de realmente abrir o país em todos os setores da economia, porque senão nós não crescemos, até porque nós não temos dinheiro suficiente para investirmos nos setores que nós precisamos solucionar, eu digo, enfim, direitos básicos, né, da população, saúde, educação, transporte, justiça e segurança, nós vamos ficar com o freio de mão puxado. E isso também no esporte. O Brasil precisa, o futebol brasileiro precisa desse intercâmbio. Eu acho extremamente saudável esse intercâmbio, os jogadores argentinos, o argentino realmente conhece muito mais tática que o Brasil, é um futebol muito mais solidário, de toques, né, de primeira, e o Brasil sempre, nós estamos ainda naquele individualismo que não leva a muita coisa, a não ser quando você tem um jogador diferenciado, como tivemos Pelé, Zico, Garrincha.
É verdade.
Agora, se nós continuarmos com esse futebolzinho antigo e decadente, realmente vai ficar difícil reverter os 7-1 e nós vamos ficar sempre atrás dos principais campeonatos europeus, Mazzella.
Perfeito. 8:17, Valdir Luiz falou do Rio, Pedro Pontes falando de Brasília. Vamos a São Paulo, vamos a Sampa, onde está o nosso grande mestre. Boa noite para você, Cláudio Karsug.
Cláudio Karsug, o mestre.
Muito boa noite, Mazzella, Valdir Luiz, Pedro Pontes, ouvintes da Nacional. Eu acho que, de um ponto de vista, digamos, trabalhista, essa enxurrada de jogadores sul-americanos tira o lugar de jogadores brasileiros. Porque se eles aqui não estivessem, os campeonatos se desenrolariam da mesma forma e teríamos 30, 40, 50, não sei, 60 jogadores brasileiros em atividade a mais daquele que estão jogando. Essa, contudo, é uma contingência econômica, pois um jogador estrangeiro, sul-americano, de mesmo valor do jogador brasileiro, que você compraria aqui, lá fora custa menos, porque a economia brasileira, em que pese qualquer discussão que se possa fazer da atualidade, é ainda melhor, é ainda mais possante do que a economia dos outros países sul-americanos. Então é normal que você vá buscar lá fora. Tem alguns casos que você chegar lá e o preço que eles pedem é já elevado, porque já estão pensando numa venda à Europa. Mas de uma forma geral, você consegue, deixando de lado as estrelas top, fazer bons negócios trazendo jogadores estrangeiros. É claro que esses jogadores estrangeiros poderiam e podem dar uma contribuição à melhoria geral do futebol, inclusive pelo exemplo, pelo ensinamento que poderiam dar. Mas é uma conjuntura essa de você tirar o lugar de trabalho do jogador brasileiro que não tem como ser mudada nesse momento.
Aí, portanto, a opinião de Cláudio Karsug de São Paulo, interessante, é um amigo de todo o Brasil que acompanha o programa No Mundo da Bola, né, Rafinha? Cada um tem uma visão diferente. O Valdir Luiz teve uma visão a respeito de trazer jogadores que não estão muito, que estão
que não é realmente o top do top. O Pedro já acha que realmente tem que trazer. E o Kassugi faz um meio campo em relação a isso. Interessante.
O Kassugi tá na mesma linha que eu.
Um pouco diferente. Não é mesma linha.
Mas quase que na mesma linha. Eu estou falando o seguinte. Desses argentinos todos que vieram para o futebol brasileiro, nada contra a Argentina, que eu já fui a Buenos Aires. É um lugar maravilhoso. Eu não sou daqueles caras que... Ah, a Argentina tem que perder.
Não, a Argentina tem que perder, sim. Agora, país é país. Agora, outra coisa.
Amigo, o negócio de seleção...
Se jogar Argentina e Botafogo...
Claro que é Botafogo.
Então, se a Argentina tem que perder...
Se jogar Brasil e Botafogo, é Botafogo, pô.
Mas o Brasil não está no momento. A Argentina tem que perder, fala.
Mas eu acho uma bobagem.
Agora que a Buenos Aires é uma delícia, é uma delícia.
Eu não tenho essa empolgação com o negócio de seleção. Eu gosto mais de clube. O negócio é clube. Mas é o seguinte, desses jogadores citados aqui no roteiro do Bocage, olha aqui, nenhum desses argentinos joga na seleção. Se não, tu me fala a memória aqui, o Buffarini, o resto, amigo, não...
Tudo o jogador... Dátolo já jogou, né?
Tô falando do momento, já jogou. O Pelé também já jogou.
Mas o Pelé não está mais em atividade. O Dátolo está em atividade. Não entendi o seu sarcasmo.
O Martinucci, aquele que está no Chapecoense hoje, ele teve do Cruzeiro,
no Fluminense. Não, ele veio pro Fluminense, ele teve uma boa passagem no Penharol, veio pro Fluminense, não rodou, aí não deu certo.
O Cruzeiro tem um monte, né? Ariel Cabral, Lucas Romero, Sanches Minho, Pisano, Ramon Ávila. Olha, eu vou ser sincero, eu sou da mesma maneira que o Kassugi. Tira um espaço, respeito a opinião de cada um, respeito o dirigente dos clubes, até pela situação financeira do país, e o futebol brasileiro paga mais do que o futebol sul-americano, mas tira espaço de jogadores brasileiros, jovens que poderiam crescer em grandes clubes, como são esses clubes citados aí por você.
Rapidamente, vai seguir, esse assunto é interessante, continuo insistindo, são três visões diferentes, tem o Dato ali, o Prato no Atlético Mineiro, o Carli e o Gervásio, Botafogo, alguns, que tem muito mais. Chapecoense, tem o Martinucci, o Cruzeiro tem uma cacetada, como já acabou de falar o Valdir. O Flamengo veio, tá trazendo o Donati.
Que eu não conheço.
Tem o Canteiros, tem o Mancuejo, enfim. Tem o Cláudio Aquino, Walter, só argentinos aqui. O Kahneman, que eu não conheço do Grêmio. Conhece Kahneman?
Não, eu já ouvi falar, mas eu não vi jogar.
Conhece? É um zagueiro de certa qualidade.
O Ariel Napuel, do Apoelpan, do Internacional, que eu não sei qual é. O Tóbio, zagueiro. O Palmeiras trouxe uma cacetada contra...
Quando trouxe aquele treinador, Ricardo Garega. Ele que é a cara do aí José.
É verdade. Quer dizer, você acha que a qualidade, o Pedro, eu queria chamar você porque o Valdir falou, o Pedro diz que é a favor desse intercâmbio. Mas você acha que o nível dos jogadores contratados são bons ou não?
Olha, Mazella, o nível desses jogadores é mediano, como os nossos jogadores. Agora, nós temos de reconhecer o talento, por exemplo, do Dátolo, que sofreu uma lesão, está voltando agora, e o Lucas Prato também, um bom centroavante. Agora, eu acho extremamente saudável isso e tenho ótimas lembranças de grandes jogadores estrangeiros que fizeram muito sucesso aqui no Brasil. A gente não pode desmerecer, por exemplo, o Figueroa, que foi aquele zagueiro espetacular que jogou no Internacional, talvez o maior zagueiro, né, que nós tenhamos visto atuando em nosso país, é claro que reconhecendo o talento de um Lucas Pereira.
Mas era muito menos naquele tempo, né, Pedro? Era muito menor
a quantidade. Nós tivemos Pedro Rocha do São Paulo, que foi um jogador espetacular.
Tem o Forlán.
No Flamengo, por exemplo, o centroavante que eu mais gostei em toda a minha vida...
Foi o Doval.
Além de Silva, o Batuta foi o Doval, que jogou no seu tricolor e jogou muita bola. O
Botafogo teve
o
Fisch.
E era um exemplo. O Doval foi aquele jogador... Que se adaptou muito bem ao Brasil, era aquele carioca que adorava praia, né?
É verdade.
E jogou muita bola do Oval e tinha uma raça impressionante. Sem falar no Tevez, que destruiu no Campeonato Brasileiro, e o Conca do seu Fluminense, que tem uma marca difícil de ser batida, porque atuou em todas as 38 partidas do Campeonato Brasileiro e, sem dúvida nenhuma, foi o grande comandante do Campeonato do Fluminense, como o Romerito Paraguaio foi o grande comandante do Fluminense em 94, se não me falha a memória,
84, 85.
84, exatamente isso.
E depois.
Então, é assim, eu reconheço, eu não acho que o bom o jogador estrangeiro tire o lugar do brasileiro. Eu acho que o bom jogador possa tirar, mas isso também, os nossos jogadores tiram o emprego em outros países, né? Na Espanha, na Ucrânia, na Rússia, em Portugal. Eu não vejo esse problema. O que eu privilegio é o talento. Eu quero é competência. Se joga mais bola, tem que colocá-lo. Por exemplo, o Flamengo tem um Guerreiro. Não joga nada. Agora o Flamengo o coloca como titular porque tem que dar uma explicação agora à torcida, porque paga por um perna de pau R$1 milhão.
Mas deixa eu cortar você,
esse
Pedro.
É o problema.
Nós estamos mais à distância, eu, você, Valdir. O Kassug acompanhou o Guerreiro de, bem próximo do São Paulo. Já que o assunto é estrangeiro, jogando no Brasil, mais argentino, mais América do Sul de modo geral. Ô, Kassug, o que você acredita que o Guerreiro não funcionou no Flamengo? Que no Corinthians ele deu certo, não deu?
Olha, ele nunca foi um fora de série, nem aqui, nem na Alemanha. Teve um período no Corinthians que ele funcionava bem. Depois começou uma fase descendente. E foi nessa fase descendente que o Flamengo comprou. Então, realmente, ele não conseguiu atender aquela que eram as expectativas, vendo naquele momento o seu passado recente.
Ô, Valdir, você acha que o que você atribui o Cruzeiro com essa penca de jogadores argentinos, estrangeiros, total de 5 no seu elenco? Argentinos, no caso, está na zona de rebaixamento. Por quê? A adaptação não aconteceu, estrangeiro prejudica o entrosamento da equipe, o grupo não fica legal.
Você falou um detalhe muito importante, adaptação. Você veja bem, o Coca citado pelo Pedro, muito bem citado, que ele jogou os 38 jogos da campanha de 2010, no Vasco não tocou na bola, porque não estava adaptado. Quando ele foi para o Fluminense, já estava mais adaptado ao Rio, ao Brasil, ele rendeu. Eu acho também, nós somos, às vezes, críticos em excesso. Vários jogadores custam se adaptar, outros se encaixam. O Cruzeiro contratou uma peca que está numa situação ruim.
O próprio Palmeiras também não
ficou. O próprio Palmeiras com Garega, Alione, Tobi, um monte de.
Alione é bom.
Cristaldo, vários que outros que já foram até mandados embora. Então, o que eu acho, e o Pedro citou, o só craque, né? Figueiredo, Doval, Pedro Rocha. O que eu falo é que naquela época tinham poucos jogadores. Você via.
Tinha mais qualidade, inclusive. Quando
os
o cara vinha.
Poucos que tinham mais qualidade. O Fischer no Botafogo, que foi um atacante que eu sinceramente não gostava muito, mas era um bom jogador, porque estava acostumado com o Jairzinho e Roberto.
Pô, sai do Jairzinho e Roberto pegar o Fischer, pegar o Fischer, que não era mau jogador.
Não era bom jogador.
Era
não.
Bom jogador, mas só que o nível do Botafogo era muito alto.
Muito alto. Então você tinha pouco jogador. Doval, que o Pedro citou muito bem. Maniceira, que foi um baita zagueiro do Flamengo. Zagueirá, jogava de cabeça em pé.
Era argentino, Maniceira?
O uruguaio. Mas estou falando sul-americano, no modo geral. Então, um zagueiro de altíssimo nível, Maniceira. Então, o Artime, que teve no Palmeiras, no Fluminense. Então, você tinha poucos. O que eu me bato hoje não é a vinda desses jogadores. É a enxurrada de jogadores que vêm. E muitos inferiores a jogadores que atuam em clubes brasileiros.
O Pedro, você dizia agora há pouco que alguns caras foram destaques em campeonatos brasileiros anteriores. Né? Tem o Tevez, você falou, em 2005, o Conca em 2010. Para 2016, cara, você acredita que pode pintar alguém, não? Estrangeiro?
Olha, eu acredito que sim. Eu acho que o Dátolo pode.
Mas tá machucado, não tá jogando.
Muito bem como ele jogou.
O Dátolo tá muito tempo parado.
O Dátolo muito bom. Agora, os jogadores que vieram para o país estão no mesmo nível dos jogadores brasileiros. Nós temos uma safra de jogadores muito fraca. Essa que é a grande verdade. Mas eu volto a repetir: nós estamos com futebol ruim hoje porque nós não nos abrimos. Assim como o Brasil, o continente inteiro da América do Sul, nós estamos há duas décadas, Mazzello, chupando o dedo. Essa que é a verdade. O mundo está crescendo, os outros países estão crescendo, estão desenvolvendo, e o Brasil, assim como os outros países na América do Sul, estão ficando para trás. Ou a gente se abre, né, e se abre para as grandes nações, para novas tecnologias, para, enfim, troca experiências, ou nós vamos ficar para trás em todas as áreas. O Brasil é um país fechado. Aliás, os nossos filhos devem nos odiar, porque os nossos filhos querem viajar, querem conhecer o mundo todo, querem falar 4 ou 5 idiomas. E nós estamos fechando as portas, as oportunidades para os nossos filhos. O jovem de hoje, ele que está no mercado de trabalho, ele fala 4 ou 5 idiomas. Ele quer trabalhar no Brasil, quer trabalhar nos Estados Unidos, quer trabalhar na França, quer trabalhar na Alemanha, quer trabalhar na Itália. quer ir para a Austrália, quer ir para a Nova Zelândia, ele não quer ficar aprisionado num país que hoje ainda é muito provinciano, Marcelo.
É verdade. Vamos
olha, então... isso é uma coisa que nós temos de abrir nossa cabeça. Você veja quais são as grandes nações hoje do planeta. São aquelas que sempre tiveram os braços abertos para a imigração. A maior potência desse planeta, que são os Estados Unidos, é um país formado por imigrantes.
Mas isso, a gente vai entrar numa discussão, Pedro, a gente vai entrar numa
outra discussão. Em outros esportes, os Estados Unidos é fantástico, teve a migração africana. Olha o basquete americano, que coisa espetacular, que coisa fantástica.
O Brasil é
o país de maior talento, mas tem que abrir as portas, tem que trocar experiência.
Mas a gente vai entrar numa outra discussão, porque a gente fala dos imigrantes, e a Europa está fazendo campanha violenta contra a imigração, e é complicado, mas vamos discutir em outro fórum. 8:30 para fechar nesse assunto. Tá certo, Pedro, eu tô contigo, mas vamos em frente. Esse aumento de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro é sinal dos tempos de má renovação, sem jogador, ou a grana que eles receberiam aqui no Brasil é melhor do que ficar nos seus países de origem? E cite também, Kassug, por favor, alguns estrangeiros que deram certo em São Paulo, que ficamos muito focados no Rio de Janeiro.
Olha, eu acho que a situação atual, que já vem de algum tempo, é uma decorrência do fato econômico. Como eu disse antes, você consegue comprar a um preço mais barato um jogador de mesmo valor daquele que você compraria no Brasil. Então você compra lá fora, exatamente porque há essa possibilidade de intercâmbio. Eu não vejo isso que possa ser modificado tão cedo, já que essa diferença de custo e benefício é uma tesoura que vai abrindo cada vez mais. É cada vez maior a diferença entre os clubes, não só os brasileiros, como muitos clubes europeus, e aqueles 10 clubes de top que podem gastar praticamente o que querem. Então, isso é um problema que não pode ser resolvido. Com relação aos grandes nomes, eu lembraria ainda... deixa eu ver um pouco. Tinha um... Ramos Delgado,
no Santos,
excelente,
né?
Zagueiro central no Santos. Para os mais velhos, o Luiz Villa, que foi um grande centro-médio argentino do Palmeiras na década de 50. E vários outros que aqui estiveram, Sastre no São Paulo, Ringanesque no São Paulo, enfim. Mas naquele momento, como havia um poder aquisitivo maior, você só comprava o grande jogador. Você não ia atrás dos homens de segundo plano. Então, você trazia aquilo que tinha realmente de melhor.
É verdade.
O Kassug foi de encontro tudo que eu falei. E eu me lembro também, meu pai falava muito num zagueiro, o Kassug deve ter visto jogar, não era nascido, né? O Oscar Basso, um zagueiro que veio do Botafogo.
Era um belo jogador.
Belo jogador, não vi jogar. E em 1966, nós fomos para uma final, Flamengo e Bangu, os técnicos não eram brasileiros. Ringanesque era argentino e Alfredo Gonzalez era o uruguaio, era o técnico do Bangu.
Gonzalez do Bangu, Ringanesque do Flamengo.
Teve um treinador paraguaio que fez o maior sucesso aqui no Rio de Janeiro. Chama-se Fleita Solis. Era chamado Feiticeiro.
Em São Paulo, técnico brasileiro em outros pontos do Brasil. Não, agora tá cheio também, né? Tá cheio. Mas a gente está falando, problema de dinheiro, como o Pedro citou, abertura dos portos, a questão financeira dos países, tudo isso contribui para que mude a cara do futebol e jogadores venham mais de fora.
Mas o Kassug falou um detalhe muito importante. Vinham somente os qualificados. Hoje vem qualquer um. Esse liso boliviano do Botafogo é um horror, pô, nem no Botafogo.
Mas aí é questão de empresário e a direção de qualquer time aceitar. Bom, acho que tá tudo explicado aí. 8:33. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.
Modalidades dos Jogos Olímpicos e suas curiosidades. O futebol, esporte mais popular do planeta, nasceu oficialmente em 1863 na Inglaterra. Apesar de ser o país com o maior número de troféus em Copas do Mundo, 5, o Brasil ainda sonha com o ouro olímpico. Hoje o futebol é o maior esporte do planeta, com 209 países afiliados à FIFA. Jogos Olímpicos, Rio 2016. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol pelo Brasil. Vamos em frente, mais um tema para debate no programa No Mundo da Bola com nossos analistas. Pedro Pontes, Valdir Luiz, Cláudio Karsug, Brasília, Rio, São Paulo, sempre com a gente. O técnico Pepe Guardiola teria convencido Gabriel Jesus a se transferir para o Manchester City ou Manchester City. Vocês acham que o jovem atacante do Palmeiras pode se dar bem no futebol inglês? Quem conhece bem esse assunto é você, Cláudio Karsug.
Eu acho que ele pode se dar bem, inclusive pela presença do Guardiola. Mas se pudesse escolher, eu diria que melhor seria para ele o futebol espanhol e mais precisamente o Real Madrid. Não o Barcelona, porque no Barcelona ele vai bater com os três, o Messi é indiscutível, o Neymar também, ele teria que disputar a posição com o Suárez e por enquanto teria que ficar na reserva. No Real Madrid, né, teria mais campo, mais espaço e é um futebol menos agressivo, pelo menos em muitos jogos, do que o futebol inglês. Outra oportunidade seria ele ir para a Itália nas fileiras da Inter, que diz que também teria interesse nele. Mas a Inter nesse momento é uma zorra, que ninguém sabe, esse grupo chinês comprou, não se sabe como é que vai saber, o que vão fazer. Então, se eu pudesse escolher, eu diria Real Madrid.
Oh, para fechar, o Caçu, você com em cima disso ainda, ele tem só 19 anos, eu acho que é isso, né? 19 anos. Sim. É um jogador, pela tua experiência, você que é europeu de nascimento, é italiano e radicado no Brasil há anos, é brasileiro de coração. Eu sou o contrário, nasci no Brasil, sou cidadão italiano também. 19 anos é uma boa data, é uma idade legal para deixar o qualquer país, seja o cara jogando 19 na Itália ou no Brasil ou em qualquer lugar, sair com a cidade. É bom ou ruim?
Olha, eu lembro que o Mazzola, na Itália, o Altafini, saiu com 18 e teve uma carreira brilhantíssima.
Sim, quer dizer, não há regra para isso. Não, depende da cabeça do cara, né?
Cabeça do cara, ir também para o clube certo, não fazer bobagens, porque tem algumas cidades que te oferecem mais possibilidade, digamos, de você sair da linha reta que deve ser obedecida por um jogador. Por exemplo, se você vai para Roma, já é um pouco mais complicado.
Mas Londres?
Londres tudo bem, aí não tem pra... aí depende de você só.
Tá certo, então, é isso aí. Você, Valdir, faria mais saliência em Londres ou em Roma?
Ah, em Roma? Claro.
Claro, você acha
claro,
que...
Claro, Roma é muito... Eu já estive em Londres.
Não fez saliência?
Não, eu fui para trabalhar. Eu fui pra... Eu sou um cara... Sério, o cara é...
Olha lá, hein?
Olha o... Super... Ele mesmo ri, nem ele acredita no que ele fala. Nem ele acredita no que ele fala.
O que o Rafael coloca aí, olha só. Eu vi uma entrevista do Cuca, que eu admiro muito, para mim um dos maiores treinadores do Brasil. Ele disse o seguinte, que ia conversar com o Gabriel Jesus... E eu até vou dar minha opinião, concordo com ele, para ver se ele ficava mais um pouco para ir mais maduro para a Europa. Não sei se vai conseguir, né? Mas ele disse que ia conversar com o menino porque seria melhor ficar pelo menos esse ano inteiro, quando abrisse a janela de final do ano e ele fosse para o exterior.
Tá, mas ele fica até o fim do ano, isso é praticamente certo.
Certo, né, Caçu?
Então, mais seis meses não dá para amadurecer. Ele poderia ficar mais um ano aqui no Brasil, se é com 20 e tal.
Eu acho que... É muito...
Ele não quer mais, né?
Essa garotada... Antigamente, quando eu comecei em rádio, quando eu era ainda apenas torcedor, eu entrevistava um jogador que estava crescendo num time grande, vindo da base, o objetivo dele era, eu quero jogar na seleção, eu quero jogar com o Zico, quero jogar com o Roberto Dinamite, quero jogar com o Jairzinho, quero jogar com o Rivelino. Hoje o cara fala, o cara ir embora. Quer dizer, então, o futebol brasileiro está perdendo jogadores muito jovens e eles estão voltando depois dos 30. Aí quando volta, fica muito... Ponto de interrogação.
Cinema identidade também com nada. Pedrão, olha só.
Desculpa,
pois não,
para completar.
Fala,
no caso do Gabriel Jesus, para mim, já que ele quer ir, o ideal seria ficar aqui até o fim do ano, que parece já uma coisa definida, seja qual for o comprador, e depois ir para... Aí ele teria os últimos 6 meses da temporada europeia para conhecer o novo clube, conhecer os companheiros, se entrosar, e aí sim depois, em agosto de 2017, poder começar a temporada já disputando a posição.
É verdade, boa informação. Pedro, olha só, em torno desse Gabriel Jesus, que agora é a cereja do bolo agora, ele está convocado, logicamente, para os Jogos Olímpicos.
Está convocado.
Isso pode prejudicar um pouquinho o desempenho do garoto, hein, Pedrão?
Olha, Mazella, eu não acredito que não. Eu acredito que se o Gabriel... Eu acho o Gabriel Jesus um talento nato. Eu acho esse garoto espetacular. Eu tive a oportunidade de vê-lo aqui no Mané Garrincha, Flamengo e Palmeiras. Ele é muito esperto. Ele é aquele atacante que a gente pode dizer assim. Sabe aquele cara chato que acredita em todas, não acredita em bola perdida? Ele perturba o tempo todo os zagueiros. Ele é um jogador espertíssimo. Eu concordo plenamente com o Kassoug, que eu acredito que o Gabriel Jesus ele possa jogar muito mais bola no futebol espanhol, que é um futebol muito mais leve, parecido com o nosso. O futebol inglês é agressivo. Eu acho que o Gabriel Jesus hoje, se jogasse no Real Madrid ao lado do Cristiano Ronaldo, ele ia arrebentar. Porque ele é muito inteligente, ele é tipo daquele garoto jovem, inteligentíssimo. Agora, é outro negócio, tudo vai depender se ele tiver uma cabeça aberta para o mundo. Se ele quiser conhecer o mundo, ganhar dinheiro, aproveitar a ir para a Europa, se educar, se aculturar, ele vai se dar bem. Agora, tudo é uma questão de adaptação. Muitas vezes você tem ótimas oportunidades de emprego e não sabe aproveitá-las. Eu torço para que o Gabriel Jesus seja vendido, vá jogar num grande clube na Europa e ainda sinta amor pelo país, pelo Brasil. E quando nós pudermos, se ele puder defender a camisa da seleção brasileira, ótimo. Agora, não sei, eu acho que ele deve esperar acabar as Olimpíadas. Acredito que ele possa ficar, ele vai ficar até o final do ano, isso é interessante, porque o Tite pode aproveitá-lo na seleção também principal durante as eliminatórias. E eu acredito que se ele tiver cabeça, tiver orientação e aprender a jogar o jogo, né, porque não basta ter talento, tem que saber jogar futebol, ele pode ser um grande trunfo do Brasil nos próximos anos, Mazella.
Perfeito, é isso aí, Pedrão, tô contigo. O técnico Tite quer a CBF, quer que a CBF solicite à FIFA o adiamento da data limite para a convocação dos jogadores da seleção para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. A alegação é de que a data prevista será na véspera da semifinal dos Jogos Olímpicos. Será que o Brasil vai estar até lá também? Você acha justa a medida, Kassoug? Será que ser chamado ou não para a seleção principal vai atrapalhar os jogadores do Olímpico?
Ah, em tese não deveria atrapalhar, mas de qualquer forma é uma preocupação a mais que você pode tirar se a FIFA mudar essa data, adiantar, posticipar essa data por um pouco. Eu acho que não teria problema.
Você acredita, pelo seu conhecimento da FIFA, Kassoug, que os caras farão isso ou não?
Olha, poderiam fazer, sim. Acho que, afinal de contas, qual é o problema? Não vejo nenhum problema.
Mas onde não tem problema, os caras veem problema, né, Valdir?
Eu acredito, sou da mesma linha do Kassoug, que você tem que ter bom senso algumas vezes. A FIFA tem que ter bom senso, porque a colocação do Tite é extremamente pertinente. Então, eu espero que a FIFA aceite essa solicitação, porque... Como é que fica a cabeça? Vamos supor que você, um desses meninos aí, que vão jogar a final da Olimpíada, vão disputar o ouro, não estejam convocados pelo Tite. Pode dar um abatimento emocional. Então o Tite tem razão. O treinador de futebol tem que antever a tudo. E o Tite, por isso que larga na frente.
Já que você falou...
É o único problema, desculpe.
Não, Kassoug, não tem pedido desculpa não. Aqui é um debate, que tem que concordar, discordar, esculhambar, elogiar, tudo junto.
O único problema que eu vejo é a falta, nesse momento, de representatividade da CBF junto à FIFA. Nós não temos um homem forte que possa chegar lá, falar com o Infantino, mostrar o interesse de se fazer determinadas coisas. Isso, infelizmente, nós não temos. Então, você fica meio dependendo da boa vontade dos outros.
Por que não temos? Porque, tá com tornozeleira eletrônica lá nos Estados Unidos. O outro não pode sair do Brasil. Não pode pegar um avião para ir a Chapecó, ver Chapecoense e Botafogo. Se quiser ver, não pode ver. Não pode ir a São Paulo, tem que. Não, e o outro, que o coronel Antônio Nunes, que foi.
Antônio Bento, você fala?
Antônio Bento, coronel Antônio Nunes. Antônio Bento, Antônio Nunes, é a mesma coisa. Então, também não tem know-how para ir lá debater. Com os homens da FIFA, colocar em pauta esse assunto. Quer dizer, falta ao futebol brasileiro hoje, no comando da CBF, uma pessoa com lucidez, com clareza, que conheça futebol, que possa debater esses assuntos e que venha defender o futebol brasileiro lá na FIFA. Não tem, porque nós não temos essa pessoa, infelizmente não tem. Só se contratar um profissional para fazer isso.
O Pedro... poderiam contratar, por exemplo, o Leonardo, que teria, na minha opinião, perfil exato para fazer isso.
Perfeito, é o nome que eu vejo. É um cara que fala muito bem vários idiomas, foi um grande jogador, um cara que sabe se posicionar. É um nome bem lembrado pelo Kassoug.
Quem sabe? Mas eu estava falando que você falava, o Kassoug, você, já que a pergunta era essa sobre a Olimpíada, o Pedro Pontes, olha só. A Corte Arbitral do Esporte rejeitou o pedido da Rússia e o país está fora das provas de atletismo nos Jogos Olímpicos. Você acha que essa decisão tira o prestígio das competições no Rio de Janeiro? Ou faz com que as Olimpíadas sejam muito mais respeitadas?
Muito mais respeitadas, né, Mazela? Até porque poucas pessoas que acompanham as Olimpíadas sabem disso, mas aqueles que acompanham os Jogos Olímpicos sabem perfeitamente que durante os anos da Cortina de Ferro, os países do leste europeu fizeram verdadeiros absurdos, né, em termos de doping com esses atletas, inclusive as grandes também potências ocidentais. Os Estados Unidos também tiveram uma época que doparam seus atletas e muito, por conta dessa disputa, né, qual seria a potência superior. Agora, no leste europeu foi absurdo, inclusive com a participação do próprio governo. Está mais do que comprovada a participação do governo russo no doping de atletas. Se nós lembrarmos, as Olimpíadas de Moscou em 1980 foi uma vergonha, foi um roubo assim descarado da Rússia frente às outras nações. Inclusive, nós fomos roubados. O João do Polo, João Carlos de Oliveira, foi absurdamente roubado. Ele teve os melhores saltos
queimados, não foi?
Do salto triplo. Foi. A arbitragem russa o tempo todo dizia que ele queimava o salto, que ele ultrapassava a marca do salto, que era uma. Foi depois comprovado isso. Várias provas da natação, no atletismo, foram absurdamente roubadas, né, pela arbitragem russa. Foi uma vergonha. As Olimpíadas de Moscou foram uma vergonha. A única coisa, as Olimpíadas de Moscou, elas comoveram o mundo, né, com as lágrimas do
Misha,
aquele ursinho agora.
O Misha.
É, o Misha. Mas em termos de seriedade nos jogos, foi assim um negócio absurdo. Absurdo. E nós sabemos muito bem que no leste europeu, durante muitos e muitos anos, os atletas eram praticamente escravizados, né? Treinavam 12, 14, 16 horas por dia, dopados, porque precisavam mostrar ao mundo ocidental que eram superiores. E isso nós estamos vendo comprovadamente agora que não. Nunca foi a grande verdade que a gente vê a decadência desses países. E os países que só estão crescendo são aqueles que deixaram de lado o que o Churchill falou, né? Que era um regime do horror, e realmente era, né? E continua sendo. Infelizmente, alguns países ainda acreditam nessa tolice que é o comunismo, né? Que é uma belíssima ideologia, mas que na prática não funciona, né, Mazela?
8h47, vamos dar uma paradinha, já já voltamos com muito mais e também um Minuto Olímpico para você no programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.
Minuto Estádio.
Os esportes paralímpicos têm as classificações divididas por esportes baseado nas habilidades funcionais, identificando as possibilidades de movimentos e as áreas que afetam o desempenho atlético do esporte escolhido. Um atleta que compete em mais de um esporte recebe uma classificação para cada modalidade.
Minuto Estádio. Produção e apresentação de Wagner Gomes e Astrid Nick.
Mundo
Ricardo da Esporte, Bola. Esporte, esporte.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. Achei que você soltou uma vinhetinha, que você solta uma vinheta. Sai, sai, sai. Qualquer uma. Tá certo, então. 8h49, eu achei que você ia voltar com a vinheta, cheio de... Você é um mago do som.
10, nota 10.
Obrigado. Ah, agora gostei. Deixa eu falar assim.
Isso aí é saudade. Carlos Eduardo da Corte Imperial. Um dos maiores comunicadores que eu
Esse cara tem história e eu acho, Valdir, depende de falar. Você gosta dele porque ele era botafoguense. Você tudo tem ligado ao Botafogo. Sabia, tudo tem Botafogo. A mulher é maravilhosa. Eu falo, não, mas não é botafoguense, ela é horrorosa.
Não, claro que
você
não.
É assim, você é assim. Aí aquele cara, pô, gente boa, gente fina, mas o cara pisou na... Não, mas ele é botafoguense, então a gente... Tudo seu é ligado ao Botafogo. Que ele não vale nada, ele não sabe nada, mas ele é Botafogo. Ah, então ele é gente boa. Tô errado, Pedro Pontes.
Carlos Imperial. Não, mas nesse caso aí eu tenho que absorver o Valdir, porque o Carlos Imperial foi, assim, junto com o Nelson Motta, talvez o maior produtor musical dos 10, certamente entre os 5 maiores produtores musicais ele está. Ele que foi o cara que lançou Roberto Carlos, Erasmo Carlos,
Tim Maia.
Aquela turma toda. É. Tim Maia, um cara espetacular, né?
E Simonal também.
Aliás,
né?
Um cara engraçado, porque ele se assumia como um mau caráter, né?
É verdade.
Agora, as lebres do Imperial.
Genial.
Uma historinha rápida aqui. Em 1980, eu trabalhava na Rádio Capital. E ele assumiu a condição de diretor de futebol do Botafogo.
Aquelas camisas coloridas, chinelo, né?
Chinelo, gente boa pra caramba. Aí um dia ele falou, será que os setoristas também estão convidados? Eu fechei uma boate no Leme e vou levar todos os jogadores, setores convidados, porque eu vou apresentar vocês as minhas lebres. Ele era um cara do bem demais. E autor de uma música maravilhosa que o Rony Von gravou, A Praça.
A mesma praça, o mesmo Imperial, banco.
Carlos Imperial foi gênio.
A mesma flor do mesmo jardim, tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim.
Eu li a biografia dele, que até me presenteou.
Outra coisa, deixa eu fazer é outra coisa. Outro nível, né? Você é morto. Aprendeu com tanta bronca que eu dei nele, ele aprendeu.
Não, essa é fera.
Então, mano, vamos aprender. Não foi, Rafinha? É uma zela hoje. Ai, meu Deus. Olha que legal. Se lembra dessa música, Kassug?
Lembram, muito bacana.
É verdade.
Rony Von.
Tá.
Hoje eu acordei com saudades de você.
Pô, isso aqui não é música.
Beijei aquela foto que você me ofertou. Lembra dessa música?
Mas você cantando é um desastre. Apresenta o programa que sai melhor. Narrando você é bom, mas de cantar não dá não.
Ah, tá legal. Você Vamos que contou o programa, você chamou Rony Von. Agora é o seguinte, a CPI do futebol chega ao fim. Sem ouvir os envolvidos no escândalo de corrupção da FIFA e sem um relatório final. Esse é mais um sinal que nosso futebol passa mesmo numa crise sem precedentes, hein, seu Praça Valdir Luiz?
Olha, é lamentável, sabia? É lamentável. A CPI do futebol, eu estava tão esperançoso que muitas coisas viessem à tona, muitas pessoas envolvidas em coisas ruins do futebol, como o Ricardo Teixeira e outros mais, fossem punidos, mas infelizmente guardaram debaixo da mesa. Lamentável.
Ô Kassug, estavam querendo ouvir o tal do Del Nero, que é o presidente da CBF, que não pode viajar. Essa convocação dele nunca foi votada. A CPI não conseguiu colher depoimento de ninguém, porque um está nos Estados Unidos, o outro sumiu com o Ricardo Teixeira. É mais um 7-1, não, amigo?
É, acabou em pizza.
É verdade, é verdade.
Quando tiver essa tal de bancada da bola, rapaz, isso é um atraso.
Mas olha só, a culpa não é do deputado que está em Brasília, não. Você me desculpe, Valdir. Não sei quais são os nomes da bancada da bola. Mas a culpa não são dos caras, não. A culpa é nossa que elege esses caras para Brasília.
Ah, claro.
A gente que elege. O Congresso Nacional nada mais é reflexo da sociedade. A gente elege uma cacetada de buzunta sem vergonha, safado. E tá aí, depois reclama, o país assim. A gente, aliás.
É verdade, você
tem toda a razão.
Esses deputados aí, é complicado. Você tem toda a razão.
Pedro, 8h53, dá um toque nesse assunto aí, porque a bancada da bola na sua Brasília acabou em pizza, como lembrou muito bem o Kassug.
Mazella, eu acho. Não é porque a gente comentar muito, né? É só ver como é o nosso Congresso Nacional. É uma vergonha hoje, né? O nível dos nossos parlamentares é lastimável. Todos nós vimos isso na votação do impeachment. Eu acho que não precisa nem de comentários, né?
Tá certo.
Quando você tem um presidente da Câmara que foi afastado do jeito que foi, que tem a prisão praticamente decretada aqui há alguns dias. Você tem um presidente do Senado como nós temos. Eu acho que não merece. Não vamos ferir, né, os ouvidos dos nossos ouvintes, porque não vale a pena a gente discorrer aqui sobre o nível desse Congresso Nacional, que infelizmente é talvez um dos piores que a gente já tenha convivido. Infelizmente.
É, então tá certo. Estou contigo. 8h54, já estamos caminhando para o final do programa No Mundo da Bola. Vários assuntos discutidos aqui. Lembro mais uma vez que hoje é aniversário do Fluminense Futebol Clube, 114 anos, do verdadeiro tricolor. Tem as cores da bandeira da Itália. É um clube onde a história do futebol do Brasil passa pelas Laranjeiras. Impressionante isso, como o Fluminense está ligado à evolução do futebol brasileiro, o engrandecimento do futebol Brasil. Então, a tricolores de todo o Brasil, nosso respeito, nosso carinho, o nosso abraço. Bom, 20h54, tem mais assunto aqui. Olha aqui, vamos fazer umas perguntinhas para acabar o programa. E eu espero que você tenha gostado do nosso programa No Mundo da Bola. Aconselhado por Luiz Fabiano e Neymar, Ganso se apresenta ao Sevilha. Valdizinho, você acha que Ganso vai se dar bem no futebol espanhol?
Acho sim. Futebol espanhol, futebol de bom toque de bola, um futebol leve, onde os grandes destaques aparecem bem no jogo. Então, acho que o Ganso vai se dar bem. Eu torço por ele. O Ganso, sabe, ele teve aquela explosão em 2010, depois deu uma queda no Santos, no São Paulo, sabe, não, um soninho danado. Mas tomara que ele, sabe, no futebol espanhol, ele volte a ser aquele Ganso que todos nós esperávamos para um dia voltar a jogar na seleção brasileira como titular, ser protagonista.
Kassugi, como grande conhecimento do futebol europeu, o Ganso, você dizia para o jogador do Brasil sair, tem que saber para onde vai. Você acha que o Ganso está indo para o lugar certo?
É, não só tem que saber para onde vai, mas tem que saber também quem é o técnico. No caso do Sevilla, perfeito. Se ele fosse para o Atlético Madrid com Simeone, seria um furo na água.
Entendi. Pedro, rapidinho, é isso mesmo? O Ganso no Sevilla?
Oi?
O Ganso no Sevilla.
Olha, eu espero, todos nós torcemos para que o Ganso exploda, né, Mazella? Porque ele tem um talento espetacular. A gente não sabe por que ele não gosta de jogar futebol.
É verdade. Aí, Kassugi, é verdade. Tem toda a razão, Pedrão. FIA restringe ainda mais conversas entre equipes e pilotos pelo rádio na Fórmula 1. Kassugi, que na prática muda? Como é que você vê essa medida da FIFA?
Olha, o boxe vai falar menos ainda, porque se ele der uma indicação precisa, olha, precisa fazer isso, a regra agora faz com que o piloto seja obrigado a ir ao box, onde aí os mecânicos vão corrigir a anomalia e praticamente perderia a corrida. A conversa do box com o piloto não é tão imprescindível assim. Eu lembro que no Campeonato Mundial de Moto não tem conversa nenhuma.
É verdade, lá não pode. Eu vou parar a moto para ouvir, não tem condição. Tá certo, Kassugi? Você, como grande ferrarista, sabe tudo também. Pedro, você tem 30 segundos para responder, 8h57, para não estourar o programa. Corinthians fará ação para reconciliar Pato com a torcida antes da reestreia. O que você acha disso, Pedrão?
Acho lamentável, Mazella, porque o Pato, além de ele ser um garoto extremamente mimado, depois daquele pênalti que ele bateu, ele mostrou que não tem menor compromisso com um time da tradição do Corinthians. O Pato, eu acho que ele é uma questão de caráter. Ele não pode vestir a camisa de nenhuma agremiação séria, porque ele mostrou ali naquele que ele não estava nem um pouco compromissado em fazer o Corinthians passar para a próxima fase. Ele estava compromissado em se vender. Se aquela bola que ele faz, ele humilha o goleiro, ele ia ser o grande Pato. Ele é um hedonista, aquele cara extremamente egoísta que não tem o menor respeito pela instituição que ele defende, Mazella.
Perfeito. 8h58. Pedrão, um abraço, irmão.
Um forte abraço para você, para toda a equipe, principalmente para o torcedor do futebol nacional.
Kassugi, é sempre bom falar com você aqui no programa No Mundo da Bola, amigo. Um forte abraço, um abraço carinhoso e fraterno.
Muito obrigado e até domingo.
Até domingo, Kassugi. Seu Valdir Luiz Machado.
Olha lá, hein?
8h58, se o cara é botafoguense, é gente boa. Se não é botafoguense, não presta.
Não.
É isso?
Não, claro que não. Você é tricolor e é gente boa. Um abraço.
Saiu bem. Se saiu bem, Rafael Monteiro, um abraço pra você, Rafael Monteiro. Rafael Espíndola, um beijo carinhoso pra você, pra sua senhora. E o seu amor continua lindo. Um abraço pro Jorge Bum. Bum, bum, bum. É, pra mim ele é bum. Que ele é um estouro de bum! Faz um estouro na central técnica. É verdade, tentei sair, mas não foi muito bom. É isso aí, vamos lá, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Valeu, sua companhia foi muito legal aqui no programa No Mundo da Bola. Amanhã, novo encontro, um abraço, boa noite a todos.
Ricardo Mazella.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.